A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos trazer aqui um alerta à população para a estação do período de maior incidência de casos de dengue e febre amarela, o verão. Quando temos altas temperaturas que facilitam a transmissão destas arboviroses, ou seja, doenças transmitidas por insetos. Quem vai falar sobre o assunto é a chefe da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, Emanuele Pousato. E é com ela que eu converso a partir de agora. Emanuele, por que o Brasil é tão suscetível a doenças infecciosas como a dengue e a febre amarela e tantas outras?
Então, com relação às doenças de transmissão vetorial, o Brasil é muito suscetível, principalmente por questões climáticas, né? Nós temos um clima, apesar de no estado do Paraná a gente ter uma região de um clima mais ao sul mais frio, mas boa parte do nosso estado tem um clima muito propício à proliferação vetorial, ou seja, um clima quente, né, na maior parte do ano, né? E também chuvoso, um clima úmido. Então, quando a gente tem a combinação das altas temperaturas com a umidade, né, isso favorece a proliferação dos vetores e aí a gente tem um aumento das doenças que são transmitidas por vetores. Ao contrário de outras doenças, por exemplo, que tem a transmissão de pessoa a pessoa, que muitas vezes, em algumas delas, o fator diminuição da temperatura, doenças mais do inverno, a gente acaba tendo elas mais presentes, como é o caso dos vírus influenza, né?
Então, uma pessoa infectada pela dengue ou pela febre amarela, ela não pode transmitir a doença para outra pessoa.
Não, é diferente do mecanismo de transmissão, por exemplo, vamos fazer o comparativo com a Covid, né? A Covid é transmitida de pessoa a pessoa pelo contato, né, com secreções da pessoa contaminada. As doenças de transmissão vetorial, né, como a dengue, a febre amarela, febre chikungunya, né, o Zika vírus, elas necessitam de que a gente tenha um vetor. No caso da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus, o vetor ele está presente nos ambientes urbanos. E é o vetor que a gente conhece, o mosquito Aedes aegypti, né? Ele é o principal transmissor da dengue, da Zika e do chikungunya em ambientes urbanos, né? Ele se prolifera, ele se adaptou no ambiente urbano com muita facilidade, né? E a proliferação dele no ambiente urbano é muito grande, né? Diferentemente da febre amarela. A febre amarela hoje no estado do Paraná, né, que é área extra-amazônica, né? A gente tem febre amarela no Brasil nas áreas como endêmica na área amazônica e nas áreas extra-amazônicas. O Paraná ele se comporta como uma área extra-amazônica, né? Ele é considerado uma área extra-amazônica e ele não tem a endemicidade da febre amarela, né? E a gente tem no Paraná, né, febre amarela em regiões silvestres, né? Ou seja, em regiões de mata, em regiões de campo, né? Em regiões de floresta, essas regiões em que a gente tem a febre amarela, né? No estado do Paraná, atualmente, a febre amarela ela é transmitida por dois vetores de duas espécies, mais especificamente.
Sim.
A espécie Sabetes e a espécie Hemagogus, tá? Isso é importante para que a gente possa diferenciar, apesar da febre amarela ser uma arbovirose também, né? Existe essa diferença da transmissão pelas espécies vetoras.
Qual é o modo de transmissão da febre amarela?
A pessoa ela pode, né, ser acometida pela febre amarela quando ela adentra em regiões de mata ou quando ela trabalha, né, em regiões próximo à mata, próximo a florestas ou regiões de campos silvestres em que há a presença do vetor, né? Nessa fase do ano, né, que se iniciou em dezembro e vai até o mês de maio, nós dizemos que é a fase do período sazonal da doença, como eu estava explicando para você, Patrícia. Essa é a fase do ano em que a gente tem uma maior proliferação dos vetores, né, transmissores da febre amarela nas áreas silvestres. Por conta da grande umidade, né, do percentual de umidade elevado, né, por conta das chuvas de verão e também pelas altas temperaturas. Então, a gente aumenta a densidade vetorial nessa época do ano e há uma maior probabilidade de a gente ter casos de febre amarela na população, como também casos em primatas não humanos, nos macacos, né? E é muito importante deixar bem claro, né, para a população, para os nossos ouvintes, que o macaco, ele não é transmissor da febre amarela, né? Ele é acometido pela febre amarela tanto quanto a população em geral, né? E a gente, aqui na Secretaria de Estado da Saúde, faz um monitoramento das mortes dos macacos para verificar se esse macaco foi acometido pelo vírus da febre amarela, ele teve a infecção da febre amarela, e com com esse monitoramento das mortes dos macacos no ambiente silvestre, a gente pode determinar quais são os caminhos que o vírus está circulando dentro do estado do Paraná.
E o monitoramento mais recente, ou seja, o boletim mais recente, confirma muitos casos novos da doença, confirma números novos, Emanuele?
Sim, no boletim de febre amarela, que é publicado de forma quinzenal no site da Secretaria de Saúde, o último boletim que foi publicado em dezembro, ele apresenta um total de 87 epizootias, ou seja, macacos que foram encontrados mortos, né, que foram notificados para a possível presença da febre amarela. Então, esses macacos, essas 87 amostras coletadas nesses macacos foram encaminhadas para o diagnóstico laboratorial, né? Destas 87, 11 amostras foram confirmadas, ou seja, 11 macacos morreram pela presença do vírus da febre amarela, né, por estarem infectados com o vírus da febre amarela, né.
Correto.
E no estado do Paraná, as regiões onde a gente está nesse momento, nesse período epidemiológico que se iniciou em julho de 2020 e ele vai ser acompanhado até junho de 2021, a maioria das mortes de macacos estão acontecendo na região sudoeste do estado, né? A gente tem um total de 8 epizootias confirmadas para a febre amarela na região de Pato Branco, nos municípios de Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa, Mangueirinha e no município de Palmas. A outra região também que tem mortes de macacos confirmadas para o vírus da febre amarela é a região de União da Vitória, né? O município de Cruz Machado, nós tivemos agora nesse período que estamos acompanhando, né, 3 epizootias positivas para a febre amarela, né? No primeiro semestre de 2020, nós tínhamos uma predominância do vírus da febre amarela circulando aqui na região dos Campos Gerais, descendo para a região de União da Vitória, né? E agora, essa predominância, ela está caminhando no estado do Paraná, né, para a região sudoeste, com vistas a atingir a região oeste do estado e noroeste. Então, nesse período agora de acompanhamento, para esse segundo semestre e o primeiro semestre de 2021, né, a gente pode ter um avanço da febre amarela, conforme os estudos estão apontando, para a região no oeste do estado, né, região de Cascavel, a região de Foz do Iguaçu, a região de Francisco Beltrão, ali sudoeste, subindo para a região de Campo Mourão até o Moarama.
Uhum.
E esses estudos, eles são possíveis de serem feitos pelo monitoramento das epizootias. Então, é muito importante, Patrícia, né, e todos os nossos ouvintes, que caso algum indivíduo da população, né, ele tenha contato, verifique que tem um animal morto, um macaco morto ou um macaco doente, que imediatamente essa pessoa entre em contato com os serviços de vigilância em saúde dos municípios, né, para que a gente possa fazer a coleta desse animal, né, mandar o material para o laboratório e verificar se aquele animal está doente ou foi morto pela presença do vírus da febre amarela ou não.
E nesse monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, há casos de febre amarela em humanos aqui no Paraná?
Então, Patrícia, muito boa a sua pergunta, né? Nós estamos monitorando agora, a partir do segundo semestre, esse período epidemiológico, e até o momento nós tivemos 10 casos notificados de febre amarela em todo o estado. Destes 10 casos, 9 já foram descartados. Foi feita a investigação desses pacientes, foram feitos exames laboratoriais, e a partir dessa investigação e da realização dos exames laboratoriais, do acompanhamento e da avaliação clínica, né, por médicos desses pacientes, nós verificamos que nenhum desses casos que estavam com possível causa febre amarela foram confirmados. Ainda há um caso que está em investigação, né, e esse caso é do município de Santa Cruz do Monte Castelo, da 14ª Regional de Saúde, localizada na região de Paranavaí, né. Os demais casos já foram todos descartados. Essa tua pergunta é muito importante, Patrícia.
Sim.
Porque eu gostaria somente de fazer um comparativo com o período anterior de avaliação, né, de 2019 e 2020, primeiro
Sim.
semestre de 2020. Nesse período anterior, o estado do Paraná, dentre todas as unidades federativas, foi o que mais teve confirmação de morte de macacos pela presença do vírus da febre amarela. E apesar de nós sermos o maior estado com confirmação da presença do vírus da febre amarela em macacos, né, em primatas não humanos, nós não tivemos nesse período nenhum caso na população, nos humanos, nenhum
Sim.
caso humano. E isso quer dizer o quê? Que as ações de vigilância, né, que estão sendo tomadas aqui no estado do Paraná, elas têm sido muito efetivas e muito eficientes, né? A população tem ajudado porque ela está sempre alerta com relação às epizootias. A gente tem conseguido verificar por onde o vírus está circulando. E com essa verificação dos locais onde o vírus está circulando, é possível startar de forma precoce campanhas de vacinação. Porque a febre amarela, ela é um agravo imunoprevenível, né? Ou seja, ela é uma doença que possui vacina. Se a população estiver vacinada para a febre amarela, a gente não vai ter casos humanos. Então, desde o ano passado, do período passado, até esse segundo semestre de 2020, nós não tivemos casos humanos de febre amarela.
É importante, então, procurar um posto de saúde para fazer a vacinação, não é mesmo?
Patrícia, exatamente. Então, assim, nesse momento em que a gente está vivenciando uma pandemia por Covid-19, né, os serviços de saúde dos municípios têm se organizado para que a população possa ser atendida, não só, lógico que agora o enfoque, né, maior é por conta da pandemia do Covid, né, que a gente tem muito presente ainda no nosso estado, mas as prefeituras, os municípios estão se organizando também para que possibilitem que outras ações de saúde continuem sendo executadas, né? Então, as equipes estão fazendo um esforço enorme para que a gente possa continuar tendo as ações, por exemplo, de vacinação sendo feitas, né? E, apesar disso, a população ainda, por conta da pandemia por Covid, fica muito receosa de buscar, em alguns momentos, os serviços de saúde, né? Mas é muito importante, no caso da febre amarela, que verifiquem suas carteirinhas de vacinação, verifiquem se tem a vacina de febre amarela carimbada na sua carteirinha de vacinação e, caso não tenha, que busque por contato telefônico, agora nesse momento de pandemia, orientações entre quais unidades de saúde ou qual unidade ou qual posto, qual hospital que pode estar fazendo essa vacina com relação à febre amarela, né? Atualmente, no estado do Paraná, nossa cobertura vacinal de crianças menores de um ano, porque a primeira dose da vacina, a vacina de febre amarela, ela pode ser dada a partir dos 9 meses de idade, né? Sim. Então, nós fazemos o acompanhamento da cobertura acumulada da vacinação da febre amarela para crianças menores de um ano, né? E nós estamos no Paraná com uma cobertura em torno de 72%, né? O Ministério da Saúde, ele preconiza que a cobertura esteja em torno de 95% para essa primeira dose das crianças menores de um ano, né? Então, a gente precisa reforçar, né, a importância de se manter a carteirinha em dia, de se fazer a vacinação com relação à febre amarela, né? Porque, como eu disse, é a melhor, mais eficiente e a mais eficaz forma de se prevenir, né, de se ter a doença febre amarela no estado do Paraná, né?
E a preocupação aumenta também, Emanuele, neste momento de férias escolares de verão, em que as pessoas procuram mais o contato com a natureza, parques, matas, para fazer passeios, e, consequentemente, né, o perigo da febre amarela.
Com certeza, Patrícia. Esse período do ano em que a gente tem férias, em que o clima também ajuda muito, né, porque está mais quente, as pessoas realmente têm uma tendência a fazer mais caminhadas, fazer passeios em parques, fazer trilhas, né, no meio, em ambiente silvestre, né, então é muito importante que antes de sair para um passeio, né, de trilha, fazer uma caminhada, fazer uma adentrar as matas, né, que verifique a sua carteira de vacinação. Se está vacinado, né, está protegido, pode fazer esses seus passeios com relação à febre amarela sem preocupação, sem maiores preocupações, né? Isso é muito importante. E a vacinação para nós para aquelas pessoas que trabalham em ambiente rural, em ambiente silvestre, né, ou trabalham, por exemplo, nas indústrias que fazem o corte de madeira, nas madeireiras, né, que estão em contato com áreas de mata, que essas pessoas também, elas busquem saber se estão com a carteirinha em dia e que, se não estiverem com a carteirinha em dia com relação à febre amarela, que busquem a vacinação.
Diferente da febre amarela, que tem vacinação, não é mesmo, Emanuele? Vamos falar da dengue, que a dengue não é possível fazer uma vacina hoje. E é uma grande epidemia enfrentada pela população atualmente?
Ah, Patrícia, sim, a dengue, nós tivemos no período passado, né, de acompanhamento de 2019 e 2020, a maior epidemia do estado do Paraná de dengue dos últimos 20 anos de acompanhamento da Secretaria de Estado da Saúde do Agravo Dengue, né? Então, foi uma epidemia muito grande, o estado do Paraná teve números bem expressivos, e se forem comparados até com outros estados do Brasil, o estado do Paraná teve números bem expressivos, né? Infelizmente, né? A dengue não é um agravo que possui a vacina disponível na rede pública, né? Como a febre amarela. Mas a gente pode, enquanto população, fazer ações, desenvolver ações muito básicas, muito fáceis, que vão ajudar na prevenção dessa doença com relação à eliminação dos criadores do mosquito, né? Como a gente estava falando no início da nossa conversa, né? O mosquito Aedes aegypti, ele se adaptou muito bem no ambiente urbano, né? Ele coloca seus ovos em recipientes que tenham um pouquinho de água, ele coloca seus ovos. Então, qualquer recipiente, qualquer pote plástico, qualquer recipiente que seja considerado lixo, né, ou até mesmo reservatórios de água que não estejam bem tampados, todo e qualquer recipiente que tenha a água parada, né, é um possível criador do mosquito da dengue, né, do mosquito vetor transmissor da dengue. Então, se esses recipientes, se esses criadores forem eliminados ou possíveis, passíveis de remoção, a gente vai ter uma diminuição da população vetorial e, consequentemente, isso vai impactar no número de casos, né? Segundo os dados que foram publicados em dezembro, no último boletim da dengue da Secretaria de Estado da Saúde, nós tínhamos 15.891 notificações de casos de dengue, né? Desses casos notificados, o total de 1.497 casos confirmados de dengue no último boletim publicado pela Secretaria de Estado da Saúde. Esse número é expressivo, né? Se a gente for fazer um comparativo com os últimos 5 períodos epidemiológicos, porque no estado do Paraná a gente faz o acompanhamento da dengue por período epidemiológico, como a febre amarela, né? Por se tratar de agravos que têm sazonalidade, né? Então a gente faz o acompanhamento conforme a sazonalidade do agravo. Com relação ao período anterior, que foi a nossa maior epidemia, os números não estão tão próximos quando a gente fala de casos notificados e de casos confirmados, né? A gente tem nesse período, como eu falei para vocês, 1.497 casos confirmados. Esse número está muito semelhante a uma grande epidemia que nós tivemos em 2015 e 2016, né? Porém, em 2015 e 2016, que foi a nossa segunda maior epidemia no estado, nós não tínhamos, nesse mesmo período de avaliação, óbitos por dengue, né? Ao contrário do período que nós estamos avaliando agora, 2020 e 2021, em que já aparecem 5 óbitos por dengue, né? Então, isso nos traz um alerta, né? Principalmente um alerta à população, né? Que nesse momento de pandemia por Covid, muitas vezes a população acaba não buscando, se tem algum sinal, um sintoma de dengue, acaba não buscando os serviços de saúde, né? E para dengue, isso pode ser um potencial, pode potencialmente agravar o quadro de um paciente, né? Porque se ele não busca o serviço de saúde de forma adequada e antecipadamente, o caso de dengue ele pode evoluir de forma negativa, muitas vezes chegando ao óbito, né? E isso a gente tem que prevenir. Então, é muito importante que a população esteja sensibilizada para que, caso tenha algum sinal, sintoma de dengue, né?
Sim.
Febre, dor de cabeça, dor no corpo, são sinais muito inespecíficos, né? Que a população, então, busque teleatendimento, né? Como eu falei, no caso da febre amarela, os municípios, as secretarias municipais de saúde, estão se organizando também para poder atender pacientes, possíveis pacientes de dengue. Então, nesse momento da pandemia, muitos municípios estão disponibilizando atendimento por telefone, né? E o paciente, ele pode buscar esse atendimento por telefone, fazer um contato com a equipe de assistência à saúde e contar, né, o que está sentindo, quais são os seus sintomas e para poder ser direcionado para o atendimento. Né? E o nosso maior intuito nesse alerta é para que o paciente que tenha alguma sintomatologia compatível com a dengue, para que ele busque esse teleatendimento e não deixe o caso evoluir, para que a gente não tenha as formas graves, severas da doença, né? Dengue com sinais de alarme ou dengue grave.
A pessoa pode confundir a dengue com uma gripe forte, por exemplo? Como saber a diferença, Emanuele?
Os sinais iniciais da dengue são muito parecidos com os sinais e sintomas de outras doenças, né? Eles são muito inespecíficos, né? Como eu disse para você, a pessoa pode apresentar vômito, a pessoa pode apresentar dor de cabeça, febre, né? Ela pode apresentar manchas pelo corpo, sangramentos. Então, esses sangramentos são o que a gente chama de sinal de alarme da dengue, né? Que dispara um alerta para a equipe de saúde que está atendendo aquele paciente. Então, é muito importante buscar os serviços de saúde, né? E aí, lembrar mais uma vez, né, da importância de que, já que a gente está nesse período em que, de pandemia, de que as pessoas estão mais no seu ambiente de casa, né, fazendo o isolamento, né, social, que elas podem também, durante esse período de isolamento, olhar para a sua casa, olhar para o seu quintal, né, ao redor da sua casa, na busca de possíveis criadores, para eliminar esses criadores. Né? Esse momento é importantíssimo, né, que a gente sensibilize a população de que ela é o maior aliado das secretarias municipais e da Secretaria Estadual de Saúde, da CESA, na busca e na eliminação e remoção dos criadores, né? Porque se a gente não tiver criadores, a gente não vai ter mosquitos no ambiente e, consequentemente, a gente vai diminuir de forma impactante o número de casos de dengue e a transmissão da doença.
assim como o controle, a prevenção à Covid-19, de forma diferente, mais uma vez, limpeza, higiene, né, cuidados básicos com a residência, com seus quintais, são fundamentais para combater a dengue.
São fundamentais, Patrícia. É importante também que, nesse momento, em algumas regiões do estado ainda persistem, né? Ou persistiam, né? Falta de água, né? E muitas pessoas podem estar acumulando água dentro das suas casas por conta do racionamento da água, né?
Sim.
Então, fazer um alerta, eu aproveito essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, para fazer um alerta para a população, né? Que caso esteja acumulando, fazendo a guarda de água no, né, nas suas residências, que faça em recipientes fechados, bem lacrados, bem tampados, em alguns momentos até telados, para que a gente não tenha esse recipiente sendo fonte, o possível criador de dengue na sua residência, na sua casa, né? Bem, também é igualmente importante verificar a caixa d'água, se a caixa d'água está bem lacrada, bem tampada, se os respiros das fossas e das caixas d'água, os canos das caixas d'água estão telados devidamente, porque o mosquito ele pode entrar por qualquer frestinha e ali colocar seus ovos, e a partir do momento que o ovo tem o contato com a água, com a temperatura adequada, ele vai eclodir e vai se transformar na forma madura, né, do inseto, que é o mosquito alado, e aí ele vai poder, com o repasto sanguíneo, né, vai poder então transmitir a doença.
Emanuele, animais domésticos podem ser infectados por dengue ou pela febre amarela?
Não há, por dengue não há relatos em animais domésticos, né? Com relação à febre amarela, é importante mesmo o cuidado com a... com os animais silvestres, né? Principalmente os primatas, né? De várias espécies, os primatas não humanos, de várias espécies, que esses sim têm, são potencialmente afetados pelo vírus e fazem a doença.
Você acredita que nós estamos caminhando para um futuro onde os surtos de doenças infecciosas, virais, transmitidas por vetores, epidemias e pandemias, podem se tornar mais frequentes?
Olha, Patrícia, essa sua pergunta é uma pergunta bem difícil de se responder, eu confesso, porque assim, a gente tem visto no estado do Paraná, com relação à dengue, que as epidemias elas têm se tornado mais frequentes, né? Uhum. A gente tem algumas... a dengue ela se comporta em ondas no estado do Paraná, né? Então, existem alguns anos em que a gente tem ela mais presente, mais forte, né? De uma forma mais intensa. E depois de 2 anos, ela não vem de uma forma tão intensa. Isso tem muito a ver também com a suscetibilidade da população, né? Com relação à dengue, eu digo, né? Por exemplo, no estado do Paraná, atualmente, a gente está sofrendo com a circulação de um dos sorotipos da dengue de forma mais predominante, que é o sorotipo dengue tipo 2, né? Esse é o sorotipo que está circulando, e era um sorotipo que não circulava no estado há algum tempo, né? Então, quando ele entrou do estado de São Paulo para o Paraná, né, ele encontrou uma população extremamente suscetível, né? E aí, realmente, a gente teve um número muito exacerbado, um número muito grande de casos, porque a população estava suscetível, né? Realmente a gente tem um número de casos maior de dengue. Com relação à febre amarela, também é um agravo que a gente tem ele em ondas, né? Nós estamos passando por uma onda grande de casos de febre amarela no Brasil como um todo, né? Que começou em 2018 e aqui no Paraná se exacerbou, teve um aumento em 2019, né? E a gente está passando por essa onda também, né, de febre amarela.
Emanuele, eu gostaria que você ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Patrícia, eu gostaria de mais uma vez conclamar a população como um todo, porque nos agravos especificamente que a gente está conversando nesse momento, né, febre amarela, febre chikungunya, dengue, zika vírus, são agravos em que a gente precisa muito ativamente do engajamento e da população atuando em conjunto com os serviços de saúde, né? Com relação à dengue, a gente precisa da mobilização da população para que não haja acúmulo de lixo, né, nos ambientes domiciliares, né, tendo em vista que 80% dos nossos criadouros hoje, eles estão dentro do domicílio, então por isso eu peço, né, a mobilização da população, que não acumule resíduos, que não acumulem lixo, né, nos seus quintais, que façam sempre a verificação das suas caixas d'água, se estão bem tampadas, se as fossas estão protegidas adequadamente, se o coletor de água da geladeira, ele está lá sendo limpo periodicamente para que não acumule água, ralos bem vedados, telados, né? Todos esses locais em que possa acumular água, que a população esteja sempre alerta conosco, trabalhando em conjunto, para que a gente realmente não tenha a possibilidade de proliferação do vetor. E com relação à febre amarela, mais uma vez eu peço, né, a todos os nossos ouvintes, né, que estejam conscientes da importância da vacinação, né? É um agravo imunoprevenível, nós temos uma vacina que tem um índice de efetividade e uma segurança muito alta, segundo os estudos que são publicados periodicamente pelo Ministério da Saúde. Então, a taxa de efetividade da vacina contra a febre amarela é superior a 95%, né? Então, é uma vacina extremamente segura, está disponível em toda a rede pública de saúde, de todo o estado do Paraná, em todas as unidades de saúde, a vacina da febre amarela. E a gente sabe que é a melhor e a principal forma de se proteger contra a febre amarela. Então, mais uma vez, pedir à população a sua colaboração e que trabalhe junto conosco da Secretaria de Estado da Saúde.
E eu quero agradecer a sua entrevista. Muito obrigada, Emanuele.
Eu que agradeço, Patrícia. Até mais.
Até a próxima.
Até.
E eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje com Emanuele Pousato, chefe da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. E ela nos trouxe um alerta e falou sobre as ações de combate e prevenção à dengue e também à febre amarela. Doenças infecciosas transmitidas por vetores. Eu sou Patrícia Armentano. Programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.